vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Oi, 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 oi. Tudo bem com você? Tudo certinho? Começamos mais um Vida e Saúde aqui nas ondas abençoadas da Rádio Novo Tempo. Tô feliz em poder chegar aí na sua casa pra gente conversar, pra gente papear, não é? Você que estava ligado pela manhã, obrigada aos locutores que convidaram você para acompanhar a nossa temática de hoje aqui no Vida e Saúde. Meu nome é Rose Andrade, estamos também no youtube.com/Novo Tempo Rádio, estamos através das 18 emissoras Novo Tempo. Pra gente é uma alegria poder estar aí com você na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, no seu quintal. Você está ouvindo a rádio? E o rádio está aí no seu pé de manga, numa mangueira, ouvindo a Rádio Novo Tempo? Eu me lembro de um ouvinte que a rádio só pegava, ele tinha um radinho à pilha, só pegava quando pendurava na mangueira, nos galhos lá da mangueira, não é? Que legal, obrigada pela sua audiência, viu? E hoje a gente vai falar sobre temperança. Gente, esse assunto tem fascinado a gente. Temperança. Quero compartilhar com você alguns versos da Bíblia. Olha, Tito 2:2. Escuta. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, diz a nossa versão bíblica, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Mais um verso, Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A temperança, ela é aí a prática do domínio próprio, não é? Provérbios 25:28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E o último que eu quero ressaltar com você aqui, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esses versos, gente, e tem muitos outros na Bíblia, chamam atenção sobre a gente precisar ter domínio das nossas ações. E quando a gente fala em temperança, a alimentação é a primeira coisa que vem, né? A mente, acho que de quase todo mundo é a primeira coisa que vem, o apetite. Mas será que temperança envolve apenas esse ponto de vista? Será que é somente esse ponto na vida? Bom, nós vamos conversar sobre a virtude da temperança. O que mais te ajuda a desenvolver temperança? Você que está aqui com a gente já ouviu falar em temperança, não é? Então, o que mais? É a oração? É o estudo da Bíblia? São os conselhos? É a rotina? É a disciplina? Me conta que eu quero saber. 12981510081. Quando você está respondendo, deixa eu chamar minha turma por aqui. Raul, tudo bem com você? Bom dia!
Bom dia, Rose. Tudo jóia?
Tudo jóia. Você não está aqui presencial, não é, Raul? Faz diferença, Raul. É. Faz diferença.
Pois é, também sinto falta, Rose. Mas, né, pelo menos pela internet aí a gente consegue se conectar.
É verdade. Imagina se não houvesse, né, essa possibilidade da gente se conectar pela internet. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe você. E aí, obrigado. Como foi a mentoria essa semana? Deu tudo certo?
Foi muito bom, Rose, muito bom. As pessoas emagrecendo aí 5, 7, 10, 12 quilos.
Olha.
Né, em pouco tempo, né? Algumas em 30 dias, outras em 2, 3, 4, 5 meses, dependendo do tempo, né? Que elas já estão ali. Então, é uma benção, Rose. Pessoas controlando diabetes, parando de tomar remédio para hipertensão, regulando o remédio da depressão. Então, graças a Deus, tem sido uma bênção, pela graça de Deus.
Muito bom, Raul. Deixa seu contato, então, para que o pessoal que está acompanhando a gente, que está chegando, porque quem já está com a gente esse tempo no Vida e Saúde já conhece seu trabalho, o pessoal tem entrado em contato, mas você sabe que no rádio a nossa audiência é rotativa. Todo dia chega alguém diferente, todo dia, gente. Fora aqueles que não entram em contato com a gente para dizer assim, ó, oi, é a primeira vez que eu estou participando. Então, deixa seu contato.
E esse assunto de hoje tem tudo a ver, né, Rose, com o trabalho que a gente desenvolve, que não tem como você emagrecer, recuperar a saúde, recuperar a autoestima, a confiança, sem desenvolver o domínio próprio, né, que é a temperança. Então, para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, é isso que eu faço há 10 anos. É só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão, a princípio, ela é gratuita, é um bate-papo, a gente vai entender aí suas dificuldades, seus obstáculos, ver como a gente pode te ajudar e daí sim te apresentar os melhores planos e você decide se quer seguir com a gente ou não.
Leisdoemagrecimento.com.br. Obrigada, Raul. É o contato dele. Já começa com o contato da Grazi, arroba Grazi Donato. Hoje eu vou começar diferente, arroba Grazi Donato. Oi, Grazi, tudo bem? Bom dia.
Oi, Rose, bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. Que bom estar aqui com vocês, viu?
Alegria nossa, Grazi. Mais uma vez a gente vai se aprofundar em uma virtude aqui. Olha quanta coisa boa a gente tem para relembrar, para aprender, não é? Para colocar em prática.
Muito bom, Rose. Essa semana tá demais aqui o programa, viu?
E eu acredito que nas suas mentorias, ainda que você não use o nome temperança, gente, deve ser um pano de fundo aí para todos os papos aí que você e a Manu sempre abordam, né, no grupo de vocês.
Sem dúvida, Rose. A gente fala muito, né, sobre a temperança, o domínio próprio, né, sobre a mudança de mentalidade que leva a pessoa a entender que isso é o melhor para a pessoa, né? Muitas vezes a pessoa acha, ai, como é difícil, como é ruim. Não, é muito pelo contrário, né? Você praticar a temperança e ter uma vida muito melhor. Então, é isso que a gente trabalha ali com as meninas, né? Uma das coisas que a gente trabalha com elas. E ter prazer, na verdade, né? Em estar praticando algo que é saudável, que é digno, que é bom para você e que vai te levar a ter uma vida melhor. A ter
Muito
uma
bom.
vida com mais significado, alcançar saúde, emagrecimento, um corpo melhor, né, para as mulheres aí. A gente trabalha só com mulheres, trabalhando aí a autoestima delas também. Então, para as meninas que quiserem conhecer o nosso programa, nossa mentoria, que é de 1 ano, que é comigo e com a Emanuele Salles, me procura no arroba grazdonato, meu Instagram. Ali na bio tem o meu WhatsApp. Só me chamar ali, entender um pouco mais do que é a mentoria FEM e saber se é para você também, Rose.
Muito
Só me
bom.
chamar no arroba grazdonato, meu Instagram.
Legal, Grazi. Sucesso aí na sua mentoria, viu? E o pessoal passa com a Grazi
Obrigada.
um ano, não é? Então, tá aí, arroba Grazi Donato. E o nosso convidado, segunda vez que ele passa aqui no Vida e Saúde, pastor William Silvestre. Oi, pastor, tudo bem? Como é que você
Tudo
está, hein?
ótimo.
Que bom recebê-lo aqui, hein?
Tudo
Bem-vindo.
ótimo. É um prazer, gente, estar com vocês aqui mais uma vez, com esse time poderoso aí, né? Já conheço já o Raul. Eu não posso fazer propaganda, né? Pela minha
Você
escolha de
participou?
profissão, mas eu participei do programa do Raul.
Participou.
Quando eu participei, eu tava no meu máximo, assim, no máximo de peso que eu já cheguei na minha vida, né? E eu perdi mais de 13 quilos na época.
É
E
mesmo?
eu não ganhei esses 13, né? E agora eu ainda continuo perdendo, né?
Você tá mantendo.
Tô mantendo, mas continuo perdendo, que o meu objetivo é chegar a 85. Tá um pouco
Sim,
longe,
é.
mas aquilo que foi aprendido ali, né? Nas aulas com o Raul, na mentoria, né? A gente também precisa, né? Pastor também precisa.
Com
E isso
certeza.
faz parte, né? Do ministério também, né? Então foi muita, muita coisa boa aprendida ali. Coisas que eu mantenho até hoje, né? E continuo na minha jornada de crescimento também aí.
Legal. Legal. Aí, Raul, o pastor foi um bom aluno, viu?
Parabéns, pastor. Muito bom.
Ele
Isso aí.
continua.
Participação aí.
Muito bem. O pastor William, gente, ele é coordenador do núcleo espiritual da TV Novo Tempo e é também jornalista. O que que significa núcleo espiritual da TV Novo Tempo?
Pois é, né? Um nome grande aí para designar o núcleo que produz os programas espirituais da TV. A maioria das pessoas, quando eu falo isso, fala, mas não são todos espirituais, né? Claro que são todos espirituais, né? Mas alguns programas, eles trabalham a Bíblia e a fé e o relacionamento com Deus por vertentes diferentes, como o próprio Vida e Saúde da TV, né? Não é um programa espiritual do meu núcleo, por exemplo, porque ele trabalha a fé, a saúde da perspectiva de uma perspectiva diferente, né? Assim como outros programas, Caixa de Música, também são programas de Deus, de música de Deus, mas não são programas diretamente ligados à pregação e estudo da Bíblia. Os programas que estão no meu departamento são diretamente ligados com pregação e estudo da Bíblia, né?
Por exemplo,
Bom de Bíblia, Bíblia Fácil, Escola Bíblica, Voz da
na mira
Profecia, Na Mira da
também.
Verdade, né? São
Legal.
16 programas no português e 9 no espanhol.
Legal.
Então estão dentro desse departamento aí.
Muito bom. Deixa seu contato, pessoal, para
Claro.
conhecer o pastor.
Sim, é o arroba PR Silvestre Underline.
Ah, o PR é de pastor, né? Isso. Só que aí coloca PR Silvestre Underline. Vamos seguir o pastor, gente? Pois é, acompanhar ali a rotina dele, arroba pastor, no caso PR Silvestre Underline. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar uma música para teu louvor, Daniel Lidke, Margem Norte. Enquanto isso, você me responde como é que, o que que te ajuda a desenvolver a temperança, oração, conselho, rotina, outra prática. Te espero aqui, viu?
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Adoradores 5 para ter o louvor. E você cantou com força aqui na Rádio Novo Tempo. Que legal. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você respondeu pra gente. Olha, eu vou buscar aqui algumas das respostas, hein? Você, o que que te ajuda a desenvolver temperança? É oração? É um conselho? É uma conversa? Você sabe que conversar com pessoas que são mais temperantes que eu me ajuda bastante, sabia? Pois é. Por exemplo, quando eu converso com a Luciana, eu melhoro nisso. Luciana, nossa produtora, eu começo a melhorar. É, aí depois dou uma cadinha, volto pra conversar com a Luciana, melhoro. Ela compartilha as experiências dela comigo. Então, e você? Você é com uma pessoa, alguém que você tem como referência nessa área? É no estudo da Bíblia? É você lendo? É você assistindo a vídeos? É você ouvindo o programa Vida e Saúde? Me conta. 12981510081. Vou ler aqui dois recadinhos e vou passar para a Grazi. É, nossa, eu tenho muita dificuldade em ter temperança nas palavras. Olha, olha o povo já ampliando aqui, hein? Quando percebo, eu já falei e magoei as pessoas. Muita oração para vencer isso. Ana Clara, muito obrigada você compartilhar, né, essa dificuldade, essa dor aqui com a gente. Acompanhe a nossa programação. O Fábio de Pernambuco, eu sempre achei que temperança tinha a ver apenas com alimentação. E eu tenho muita dificuldade nessa área. Talvez seja por isso que eu não consigo ter domínio em outras áreas da vida. Gente, esses nossos ouvintes já estão dando assim vários insights pra gente aqui, ô dona Grazi?
É verdade, Rosa, eles são maravilhosos, né? Uhum. Nossa, demais. A Maria Penha fala aqui, ó, bom dia, meus amores, ouvindo as pessoas mais lindas da rádio. Ai, Maria, obrigada, linda, maravilhosa. Ela diz que ouve todos os dias a gente, não comenta nada, mas está sempre por aqui, uhum, e ama acompanhar. Uhum. Que bom, a gente fica muito feliz com seu carinho, viu?
Legal demais.
E a Lu Feijó fala aqui, ó, bom dia, sextou, amo esse programa, amo vocês. Sempre tive dificuldades com temperança e domínio próprio. Melhorei bastante, mas pretendo melhorar muito mais, se Deus quiser. Grande beijo. Beijo para você também, Lu, que tá sempre aqui com a gente.
Beijo, beijo. Raul.
A Patrícia Morales fala, bom dia para esse povo mais animado do mundo. É muito bom acompanhar vocês todos os dias. Um grande abraço. O Jorge fala, graça e paz, bom dia, vida e saúde, povo mais alegremente saudável do rádio do mundo.
Oh.
E tem mesmo com Grazi e Raul na sua divertida pegação de pé.
Pegação de pé, ótima.
Deus abençoe, pastor William.
Muito bom, é muito legal, gente. Vamos lá, vamos começar então. Obrigada, viu, pela sua participação, pelo seu contato, brincando aqui com a gente. Mas vamos entender, nosso assunto hoje é temperança e vamos retomar esse conteúdo, não é? Então, o que significa temperança, pastor William? Ela está ligada apenas ao apetite? Existem outros fatores envolvidos? Os nossos primeiros ouvintes aqui já deixaram alguns insights aqui pra gente sobre esse assunto, não é?
Exatamente. A Bíblia, ela não fala, né, sobre, ela não usa essa palavra, né, temperança, né?
Temperança,
isso.
Assim, né?
Uhum. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi essa palavra, na minha adolescência, eu achei que tinha a ver com tempero, né?
É, faz sentido,
é. Temperança.
Não é, não é?
Nossa, a igreja
sentido.
Tá pregando sobre temperar comida, caramba, que igreja, né, que nós temos, realmente.
Que igreja maravilhosa. Até ensinar a temperar,
até,
ela tá ensinando.
Até temperar, ela ensina.
E York ensina também, né?
Ensina também, exatamente. Okay. É, realmente, de fato, ela ensina e faz toda a diferença, né? Principalmente uma comida vegetariana, ovo lacto vegetariano, tempero também faz muito diferença. Mas ela não fala sobre o termo temperança, mas o conceito está presente no Novo e no Velho Testamento, né? Nós temos muitos exemplos e é o que eu mais gosto da Bíblia, que nem sempre ela diz, olha, agora eu vou falar sobre temperança, então, vem, ou domínio próprio, né, que é o termo que ela utiliza. Mas ela mostra esses princípios na vida das pessoas e a falta deles também. Então, em vários momentos, em várias histórias da Bíblia, nós vemos a diferença que o domínio próprio fez, né? E as lições da presença dele ou da falta dele na vida dos personagens bíblicos, que a gente vai falar, com certeza, durante o programa de hoje também, né? Mas eu quero comentar aqui apenas um verso específico, onde ela fala, a Bíblia fala sobre isso, né? Que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que se você estuda a Bíblia, você já sabe do que eu estou falando, né? Mas está escrito assim, mas o fruto do Espírito é... Então, quando você se converteu a Deus... E se voltou para ele, que esse é o sentido de conversão, né? Se voltar para Deus, né? Você agora tem uma vida diferente. E a própria Bíblia usa esse termo. Anda em novidade de vida, né? Sua vida é diferente. E entre as várias coisas que acontecem quando você decide seguir a Cristo, né? Você vai obedecer à lei de Deus, você vai fazer a sua vontade. Você também precisa mostrar na sua vida os frutos de que você de fato, de que você de fato conheceu a Deus e teve essa mudança, né? E a Bíblia fala do fruto, né? Que o fruto
é no singular.
É no singular. A gente fala que pelos frutos o conhecerei, né? Quando fala ali do profeta, né? Mas nesse caso aqui está dizendo no singular. Então a gente costuma falar que é uma mexerica, né? Uma bergamota, depende de onde você está aí, né? mas que nesse fruto tem vários gomos, né? E cada gomo desse representa uma virtude, né? Então, o que a Bíblia está dizendo? Mas o fruto do Espírito, que é o que você adquire quando você está com Deus, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e fala sobre mais um, domínio próprio, né? Dominar a si mesmo, né? Uhum. Então, dentro desse contexto, nós entendemos que e o conceito que nós pregamos, né, enquanto igreja, enquanto rádio, TV, né, da temperança é justamente isso, né, de dominar a si mesmo, né, de dominar a si mesmo. E como os ouvintes já mataram a charada, né, não tem a ver apenas só com alimentação, uhum, é dominar a si mesmo, né? Uhum. Uma professora na faculdade, professora Lani Soares, acho que você fez alguma aula com ela, Lu? Não. De princípio de saúde, não chegou a fazer, né? Mas ela... Oi?
Eu fiz com a Lani.
Ah, você fez com ela. Ela tem... muitas pessoas falam isso, né? Mas ela foi a primeira pessoa que eu ouvi dizendo, né? Que a temperança não é equilíbrio.
Uhum.
Porque você não pode ou não deveria ser equilibrado naquilo que te faz mal, né? Uhum. Ah, eu vou usar um pouco de cigarro, né? Porque eu sou temperante, eu sou equilibrado. Uhum. Não é isso, né? Então, a temperança não é equilíbrio. Eu sempre ouvi falar da temperança como equilíbrio, né? Mas a temperança seria o equilíbrio, sim, naquilo que é bom e a abstenção daquilo que é ruim, uhum, né? Isso é dominar a si mesmo. Porque seria, se a temperança fosse só equilíbrio, só ser equilibrado, não teria tanto a ver com o domínio próprio, uhum, com o dominar-se a si mesmo. Porque eu poderia usufruir de tudo, certo e errado, bom e ruim para minha saúde e para minha vida, né?
Uhum. Exatamente.
Se fosse só equilíbrio, né? Uhum. Não teria tanto essa...
Só um pouquinho do cigarro, só um pouquinho do adultério, só um pouquinho...
Só um pouquinho do cigarro, mas o álcool não faz bem, mas o cigarro... Não, mas eu sou equilibrado, né? Então, não é isso que a Bíblia nos apresenta. Ela está querendo dizer dominar-se a si mesmo, né? A gente vai falar disso aí ao longo do programa, mas eu quero ler esse verso e eu vou repetir ele várias vezes hoje. Coríntios 9:25. Todo aquele que luta em tudo se domina.
Uhum. Opa, que
tudo aquilo que luta em tudo se domina. Esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. É isso.
Impactante.
Né? Impactante, né? Impactante. A linguagem aqui, inclusive, a nova versão internacional nos ajuda, né? Mas eu luto e eu domino a mim.
Uhum.
E o que, que eu faço com o meu corpo? Não é o corpo matéria, né? É o corpo vontades carnais, uhum, né? Eu o esmurro para que eu possa... Isso é fantástico, a Bíblia é incrível. Para que eu possa reduzir o meu corpo, minhas vontades carnais, à servidão. Servidão a quem? Ao Senhorio de Deus. Então, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo, as minhas vontades carnais, à servidão de Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus me pede, né? Isso é fácil, gente. Falar é óbvio que é, né? Mas praticar é uma... Eu comentava agora do Raul, né? Que ali foi um bom start para mim, né? Uma mudança de várias chaves, né? Que... Reeducação alimentar não tem absolutamente nada a ver apenas com um cardápio para seguir, uhum, né? Não é só isso. Mas é uma caminhada, né? Uma caminhada que a gente cai, levanta e tem as suas nossas lutas, né? Cada um sabe onde o calo aperta, não só na alimentação, né? Mas em outras áreas também. Mas, enfim, uma resposta um pouco longa para já impactar o ouvinte com a ideia de que a temperança ela tem a ver não apenas com equilíbrio, né? Ela tem a ver com dominar-se a si mesmo, com o domínio de si mesmo, em várias áreas da vida.
Ok.
Muito bom, pastor. A Franzuelda fala aqui pra gente. Bom dia, lindas e lindos. Já estou animadíssima pro programa de hoje. A gente sempre traz assuntos sérios de forma leve, né? Os nossos ouvintes ficam aqui animados. E o Zabidiel fala assim, ó. Bora compartilhar mais uma palavra poderosa. Quem estiver aqui, gente, manda ali um aviãozinho para um amigo, para um irmão da sua comunidade aí, para conhecer mais sobre esse assunto também. Agora, pastor, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, livre de qualquer imperfeição ou doença. Mas algo aconteceu e mudou todo esse cenário. Qual é o primeiro episódio de intemperança relatado na Bíblia?
Muito boa pergunta. E que bom que a gente já falou, né? Que a temperança não tem só a ver com comida, né? Porque quando a gente olha... Tem dois exemplos específicos na Bíblia, né? O primeiro é o primeiro mesmo, né? Que foi lá de Gênesis 3, no verso 6, quando ocorre a queda, né? Quando Adão e Eva nos colocam nessa situação que estamos hoje, né? Basicamente. quando houve a queda, né? Uhum. É, e ali, engano nosso seria pensar que teve a ver apenas com o fruto, né? Uhum. Então ali não foi uma... É, eles estavam passando fome, né? Uhum. Adão e Eva? É claro que não, né? Primeiro porque esse tipo de dificuldade que é advinda do pecado, que vem do pecado, não existia, uhum. porque não tinha pecado. Então, nossa, eu tô com tanta fome, tá tão difícil conseguir... Não era o caso, né? Então não havia fome ali, né? É, o primeiro caso de intemperança, então, de falta de temperança, de domínio próprio, de dominar-se a si mesmo, ocorreu no Éden. Na verdade, ocorreu mesmo lá em cima, né? Quando um anjo de luz decidiu que ele não se contentava apenas com aquilo que ele tinha, né? Com aquilo que ele havia, com o posto que ele tinha, né? De ser ali um dos guardiões, né? Ele tinha acesso livre ao trono, à sala de Deus, ao santuário de Deus. Ele não se contentou com isso. E por não se controlar, não controlar a si mesmo, né? Ele decidiu, eu tenho um desejo e eu vou dar cabo a esse desejo. Uhum. Eu vou deixar esse desejo me dominar. E aí houve a grande rebelião, né? Mas aqui na Terra, né, o primeiro caso de falta de domínio, de dominar a si mesmo, né, de dominar os sentimentos, os desejos, ocorreu no Éden, quando a mulher viu a árvore, né, que era boa para comer e boa para dar entendimento, né, Gênesis 3:6, ela escolheu, então, comer aquele fruto. Percebe que não tem a ver com comida, né?
Tem o fato a ver dela com... se aproximar daquela
Exatamente.
Árvore, não é? Já tinha.
Deus já deixou claro. Tá vendo aquela... Tá vendo aqui esse monte de árvore? Não, Senhor, não consigo nem contar quantas tem. Legal. Mas tem uma ali que você tá vendo, né? Sim, aquela ali não é pra vocês. E aí, eles não deviam nem estar perto ali, né? Então, não tem a ver apenas com o fruto que eles comeram, né? Tem a ver, principalmente, com a falta de dominar a si mesmo. Com Lúcifer. Esse desejo no coração de Lúcifer poderia ter sido resolvido, mas é óbvio que sim. É claro que sim. Mas ele não deixou, ele deixou com que o desejo ruim dominasse a mente dele, né? E o coração dele. E a mesma coisa aconteceu com o própria Eva e Adão, né? Adão e Eva. Não conseguiram dominar o desejo de... Mas será? Será mesmo? E aí chegaram perto, a cobra falou, né? E eles viram sentido, né? Naquilo e não deixaram... Não deixou que... deixaram com que a sua própria vontade sobressaísse, né? Deixa eu ver se não daria, né? Deixa eu ver um pouquinho.
Colocar em dúvida a palavra de Deus.
Exatamente.
Querido ouvinte, terminamos o primeiro bloco. Tem mais, o segundo bloco. Aproveita que eu vou chamar o intervalo e você vai pedir a sua revista Máquina Humana, que vai ajudar você a ser mais temperante, viu? E não tô falando só do tempero, não. Temperante mesmo. O que eu posso comer, o que eu não posso comer, não é? E como que eu posso melhorar essa alimentação que é saudável? O que eu posso fazer? Como eu posso me ajustar para consumir, orando ao Senhor, pedindo para mudar o seu paladar, descobrindo novos temperos, não é? E assim você vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu peso, vai cuidar do seu coração, vai cuidar do seu sangue, vai cuidar do funcionamento do seu corpo. 12981510081. 12981510081. A gente volta para continuar essa conversa aqui depois do intervalo. Só você digitar Máquina Humana, mandar para gente, porque a gente passa para você o contato aí, o cadastro online, e você vai receber essa revista em 30 dias, mais ou menos, em sua casa, de graça. Depois do intervalo, a gente volta.
Vida e Saúde.
Ei, oi, gente! Já estamos de volta batendo papo sobre a temperança. A gente já percebeu que vai muito além, né? Não é só sobre apetite. É, a temperança, ela é a prática do domínio próprio. Continua ligado, antenado aqui com a gente. A gente está recebendo o pastor William Silvestre. Ele é o coordenador do Núcleo Espiritual da TV Novo Tempo. Ele também é jornalista. Ele está aqui com a gente. E nós estamos recebendo muitas participações, não é, Raul? Sua pergunta a gente retoma com o Raul agora.
Beleza, isso mesmo. Pastor, a pergunta é a seguinte: a falta de temperança de uma geração pode impactar a geração futura?
Sem dúvida, gente. Eu até gostaria, né, de falar mais sobre isso, mas tem a ver com outros temas, né? Mas assim, o que eu vou começar falando aqui, que é pelo seguinte, na minha família, né, as pessoas que estavam sempre próximas de mim, meus amigos, a minha igreja, estar feliz, estar comemorando, né? Não sei, acho que eu já até compartilhei com o Raul isso em algum momento. Sempre foi sinônimo de comer, né? Por exemplo, né?
Acho que no Brasil. Sinônimo de comer.
Acho que no geral, né? Então, assim, a gente comemora vitórias como, né? Comendo, né? A gente faz. Tudo é comendo, né? E não tem nada necessariamente errado com isso, né?
Sim, ok.
É bom demais comer. Quem não gosta de comer, né? É muito bom. Inclusive, tá perto da hora do almoço. Mas isso foi criando na minha cabeça infantil, né? Um sentimento de que esse era o normal, né? E como na minha família, minha mãe sempre nos ensinou a comer bem, mas desde uma idade específica, né? Uhum. Em uma idade anterior a essa, ali na nossa infância e pré-adolescência, a gente não tinha muito essa noção. E não é que ela não ensinava, a gente não tinha essa noção, né? Uhum. De que era possível dominar, era preciso dominar o apetite também, né? Então, eu tô falando isso por quê? Porque a gente aprende maus hábitos, né? Então, a gente aprende que trabalhar em excesso é mostrar o seu valor. Uhum. A gente aprende isso.
É um glamour até. Exato. Trabalha, estuda, trabalha em dois, três lugares,
que coisa incrível.
Gente.
Você realmente é diferenciado. Isso é elogiado, né? Uhum. Isso é algo elogiável, invejável, né? A gente aprende que é assim. A gente cresce aprendendo que falar, que não dominar a língua, que falar o que pensa é ser sincero, né? É assim que eu faço, a minha família sempre foi assim, é assim que a gente resolve os problemas. E assim, eu tô aqui pra te dizer que se você cresceu nesse contexto, Deus nos recebe com as nossas dificuldades, uhum. né? Ele perdoa e nos dá uma nova vida, mas quero te dizer que isso não é certo, né? Uhum. Isso não é correto, né? Eu preciso dominar a minha língua no que eu falo, não posso falar da vida das pessoas, julgar as pessoas pelo aquilo que eu vejo, não posso, né? Eu não deveria trabalhar em excesso, de forma que eu não tenho tempo para minha família, etc. Então, assim, com certeza, né? A falta de temperança em uma geração, em vários aspectos da vida, influencia as próximas gerações. Porque o que a gente aprende é o que a gente ensina, né? Uhum. É o que a gente vive e o que a gente ensina.
Vou fazer uma pergunta aqui. Vou ler exatamente como ela tá pra gente aqui, o pastor. A gente vive num mundo de pecado e isso nos leva a conviver diariamente com diferentes doenças. No entanto, embora o pecado seja o originador de todo sofrimento, a falta de temperança consciente na alimentação pode fazer com que as orações por cura não sejam respondidas.
Uhum.
Pode ser. Por exemplo, alguém que sabe ali do que tem um estilo de vida.
Sim.
Não é? Não pode comer aquilo. Aí eu vou lá e como. Essa alimentação piora o quadro de forma consciente, que eu tô te dizendo.
Sim, sim.
Não vai deixar esse alimento. Não posso comer gordura que passo mal. Não posso comer pimentão porque faço mal. Aí eu como pimentão de manhã, de tarde e de noite. Todos os dias. Porque eu gosto muito.
Sim. Gente, isso é muito sério, né? Eu lembro que a gente teve uma palestra aqui o ano passado, né? Vou citar isso porque me marcou tanto, né? Aqui no Novo Tempo. A gente recebeu o Primo Rico aqui no Novo Tempo, né?
É verdade.
O Thiago Nigro.
Uhum.
E quando que eu ia imaginar, né? Que eu ia ouvir uma pérola de alguém que fala sobre finanças, né? Ele falou assim, quando você come o que você quer, você tá dizendo que a sua vontade é superior à vontade de Deus.
Uhum.
Porque Deus disse o que você deveria comer. E você come o que você quer. Então, quando você come o que você quer, você tá dizendo que a sua vontade é mais importante, mais relevante, é superior à vontade de Deus. E isso, qual que é o nome disso? Pecado, né?
Uhum.
E Isaías fala que o que separa, o que nos separa de Deus, né? O que faz separação entre nós e Deus é justamente as nossas iniquidades, os nossos pecados, né? Então, sem dúvida alguma, infelizmente, né? Eu não quero passar a impressão para o nosso ouvinte que a relação com Deus é complexa. Nossa, se eu comer um negócio, Deus já não vai ouvir minha oração. Não é assim, né? Nada com Deus é preto no branco dessa forma, assim, né? Fez, inferno. Ah, mudou, ok, então te coloco no céu. Nada é assim, tudo é um processo. Mas é um estilo de vida que embota a minha mente, né? Que dificulta o meu raciocínio. Isso sim me faz separação entre mim e Deus. E quando não me separa dele, que nem sempre me separa, pode impedir com que a minha relação com ele fosse melhor.
Uhum.
Né?
É igual a água. O simples, a gente fala, toma água. Só o fato de não tomar água vai impactar o meu raciocínio. Porque Sim. meu cérebro precisa de água. se atrapalha, me deixa mais desconcentrada, eu não consigo ficar focada. Uhum. Como eu vou resolver alguma coisa em relação a pecado, uma tentação de Satanás, exato, se eu não tô concentrada, por
e
falta de água?
Você perceber que é uma tentação.
Não é? Não, eu não consigo fazer, discernir, porque o meu cérebro tá mais lento, não é? Olha, simplesmente tomando água, o que acontece na minha mente?
Exatamente.
Então, assim, é algo natural que vai ter consequências nas minhas decisões espirituais. Quanto que a gente poderia imaginar?
Exato. Então, assim, você que tá nos ouvindo agora, nos assistindo também, né? Você vê que é uma trilha, né? É uma cadeia de coisas, né? E faz parte da minha e da sua luta, né? Deus não quer que você esteja perfeitinho na sua relação, perfeitinho em tudo, né, que você faz, né? Faz um checklist, porque isso aí é ser fanático, né? Uhum. Não é sobre isso.
E a gente nem consegue.
A gente nem consegue, seria impossível. Mas é o nosso o objetivo nosso aqui, né, no nosso programa, inclusive hoje, é justamente falar para você que você precisa ser consciente disso. Porque autoconhecimento promove o que eles chamam de autogestão. Uhum. Se eu me conheço, se eu sei aquilo que aperta o meu calo, eu posso me gerenciar melhor. Eu posso me policiar melhor. Então, se você está aprendendo hoje aqui, coloque isso nos pés de Deus também. Coloque isso nos pés. Deus, eu tenho vivido assim, me ajuda a ser diferente, né? Me ajuda a agir de forma diferente, que eu possa te glorificar melhor.
Deixa eu só fazer um complemento, né, sobre essa questão aí que é tão delicada, né? Ah, será que Deus não ouve minha oração, né? Mas lembrando que Deus, ele sempre trabalha com o esforço humano aliado ao poder divino. Uhum. Né? Então, Deus pede de nós algumas coisas, né, pastor?
Sim.
Para que a gente faça, para que ele possa agir naquilo. Na verdade, o milagre é dele, é 100% dele, mas ele ainda, na sua misericórdia, ele pede para a gente fazer uma parte. Né? Por exemplo, lá quando Lázaro foi ser ressuscitado, ele pediu para remover a pedra, era a parte que o humano conseguia fazer. Quando Moisés vai abrir o Mar Vermelho, coloca o cajado, né? Fere a pedra, enche os cântaros para eu transformar água em vinho. Então, é sempre o homem, por menor que seja, trabalhando junto com Deus. Então, ele pede para que a gente faça a nossa parte, ele dá a luz que a gente tem sobre a saúde, sobre a alimentação, sobre outras áreas da vida, para que ele possa daí fazer o milagre que ele deseja na nossa vida.
Muito bom. Isso mesmo.
A Maria do Socorro fala aqui, ó, bom dia. Muito bom ouvir sobre esse tema. Eu tenho dificuldade também de dominar o apetite e a língua. Obrigada pela sua participação, Maria. Agora, pastor, muitas pessoas que nos acompanham são líderes nos seus trabalhos, igrejas, no condomínio, que moram nos bairros, né, em suas casas. De que forma, então, a intemperança de um líder pode impactar a vida dos liderados?
Gente, eu tava pesquisando na Bíblia, né, por meio de um aplicativo, né, que a gente usa para estudar a Bíblia, e eu tava tentando encontrar as menções à temperança, né, as menções a domínio próprio. Uhum. Eu encontrei pelo menos umas 30 menções, assim. Pasmem, dessas 30 menções, pelo menos umas 22 era relacionada à liderança.
Uau.
Pelo menos bem mais da metade, né? Uns 70% relacionado à liderança, né? Então, assim, qual que é o principal impacto de um líder intemperante? Quando você faz mal a si mesmo, isso é errado, né? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, né? Você é a morada de Deus. Então, se você faz algo que fere o seu corpo, isso já está errado. Quando você é líder, com as suas escolhas, com o seu exemplo, com o seu estilo de vida, com a maneira como você fala, o jeito que você leva o trabalho, os estudos, a vida, as conquistas, o ganhar dinheiro, influencia uma galera, né?
Uhum.
Influencia muita gente. Então, esse é o maior impacto que a nossa liderança, eu falo porque eu também sou líder, né? Esse é o maior impacto que a falta de temperança, a falta de domínio, né? A falta de dominar a si mesmo, né? Aquele verso lá de Coríntios 9, a falta que isso pode fazer, como que isso pode impactar na vida das pessoas. Quando você faz mal a si mesmo, já está errado. Quando você tem uma prática incorreta, você é exemplo. Ah, mas não pedi para ser exemplo. Se você é líder, você é automaticamente exemplo, né? Então, quando você falta com o domínio de si mesmo e você lidera um grupo de pessoas, você vai fazer com que esse grupo de pessoas também, inconscientemente, às vezes, siga o seu exemplo, né? Porque qualquer tipo de líder, por pior ou melhor que ele seja, ele é admirado em um certo grau.
Uhum.
E quando a gente admira alguém, a gente, inconscientemente, começa a se parecer com essa pessoa, né? E isso vem coisas boas e coisas ruins, né? Então, a responsabilidade que um líder tem, ela é muito maior. porque ele não está falando, ele não está, não se trata apenas da vida dele, né? Se trata da vida de muitas pessoas também.
Verdade, verdade, pastor. Agora, pastor, com a entrada, né, do pecado, nossas inclinações, nossos apetites naturais, eles se distanciaram, né, da vontade de Deus. Considerando que a gente é um ser imperfeito, né? Como que é possível vencer a intemperança, desenvolver os hábitos de temperança?
Uhum. Gente, o Raul já falou um pouquinho sobre isso, né? Que Deus, ele pede algo de nós, né? Mas ele também completa o nosso esforço, né? O esforço humano com o auxílio divino. E eu quero citar novamente lá Coríntios 9, porque o que está escrito ali, né? Todo aquele que luta em tudo se domina, né? Eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão. Se você ler o contexto inteiro dessa carta, você vai entender que se trata da companhia de Deus. Aquele que luta e luta com Deus, né? Aquele que esmurra e reduz as suas vontades à servidão e faz isso com Deus, ele alcança o seu objetivo. Então, assim, como que a gente pode vencer essa intemperança? Como que a gente pode desenvolver os hábitos de temperança? Eu diria, eu acho que nossos amigos aqui, né, o Raul e a Grazi, podem falar muito mais da parte prática, né? Mas eu diria que o que vem antes disso tudo é submeter essa vontade, a sua vontade, aos pés de Deus. Quando você luta com Deus, ele completa o seu esforço e você vence. Então leve a Deus, reclame com Deus, fale com ele, abre seu coração com ele, para que ele possa te dar a força, né, operar em você o querer e o efetuar, porque essa vontade não é nossa, né? Nossa vontade é de fazer até o limite, de trabalhar até o limite, de comer até não conseguir mais. Submeta essa vontade também aos pés de Deus. Quando você fizer isso e substituindo seus hábitos nocivos, né, de todas essas áreas por coisas boas, você vai ver que vai ser difícil, que vai ser ruim no início, mas que com o tempo as mudanças serão duradouras, né? Então, submissão da sua vontade a Cristo e fazer as mudanças importantes aí para a sua nova vida.
Eu queria ressaltar dois... Pode falar, Raul.
E uma coisa que acho que é interessante a gente mencionar é o seguinte. Apesar de intemperança não ter a ver com só alimentação, né? Deus, ele escolheu a alimentação, acho, para a gente treinar a temperança. Tipo, é o início de tudo. Tipo, no Éden foi assim, né? Ele colocou a árvore e eles caíram. E quando Jesus vem para começar o seu ministério lá no deserto, a primeira tentação dele também é na alimentação.
Sim.
Né? E no livro Deserto da Tentação, a escritora Ellen White menciona assim, olha, Adão caiu nesse ponto do apetite.
Uhum.
Cristo veio redimir o homem justamente por onde começou a ruína. E aí ela continua a falar, o mesmo é verdade de nossa experiência. Se eu quero começar, então, uma reforma, né, na minha vida, começa por esse ponto. Então, acho que Deus coloca o apetite, né, ali na alimentação e tal, para a gente treinar, para a gente conseguir ser temperante nas outras coisas.
Muito bem lembrado. Eu me lembrei de um programa também, Raul, que nós fizemos aqui, Raul e Grazi, com um profissional que disse que até que o que a mulher come antes de engravidar, ou durante a gravidez, né? E até dos homens também, na qualidade, se eu não me engano, dos espermas, a alimentação influencia, ou seja, até geneticamente, e isso eu vou deixar para os meus, não é? Meus filhos, meus netos. Olha como que essa coisa da temperança, ela é muito forte e ela é muito ampla. A participação da Roseli, ela ressaltou um evento bíblico aqui, pastor. Eu entendo temperança como o caso de Davi, que viu Bate-seba tomando banho, não se conteve em olhar, foi lá novamente e aí ele perdeu o domínio próprio, até no olhar, que sabemos que vai nos tirar da presença de Deus, a gente deve ser temperante. E ela, muito bem colocado, já que a temperança é o exercício do domínio próprio. Lu?
Bom.
É que você falou disso, eu vou complementar aqui com outra participação que tem a ver com olhar também. O pastor já comenta, tem uma amiga que fala assim, gente, temperança também entra no nosso tempo. Eu, por exemplo, tenho um vício em novelas. Eu acho que são apenas histórias. Eu sei que faz mal, mas eu acho que são apenas histórias, mas não consigo ter temperança nesse sentido. Então, mais uma vez, o olhar aqui também, né?
Exatamente. A temperança nas redes sociais, né? Uhum. Quanto tempo a gente fica ali, muitas vezes, negligenciando o tempo com a família, o tempo do estudo. Mais uma participação aqui da Andréia, antes da minha pergunta. Eu tenho muita dificuldade. Procuro procuro me afastar para evitar contenda, porque tem muitas coisas erradas na minha família. Sou adventista, mas percebo que falta eu gastar tempo com meu devocional e me falta temperança. Acabam dizendo que eu sou santa do pau oco, que é esse ditado popular. Fico preocupada por estar dando mau testemunho. Temperança é um fruto que eu preciso muito. Obrigada, Andréia, você compartilhar com a gente a sua experiência. Deixa pra gente, pastor, então, agora, como quem está buscando aplicar os princípios da temperança, igual a Andréia está tentando, está buscando, como que se ajuda as pessoas a viverem essa mensagem?
Gente, eu estava, enquanto a Lu lia aqui, eu estava pesquisando um verso bíblico, porque assim, tem coisa que a gente consegue lidar e ir melhorando com o tempo, né? Redes sociais é algo que você pode, né, e tentando usar de forma mais policiada, né? De forma mais equilibrada, porque é uma coisa boa, né? Rede social é legal, né? Então, aqui vale sim o equilíbrio, né? Nas coisas que são boas. Mas eu me lembrei de um verso aqui, que está em Mateus 5,30, que fala que se a sua mão te faz pecar, melhor você arrancá-la, né? Tem coisas que, mesmo que sejam boas, né? Às vezes, mesmo que temporariamente, a gente vai ter que tomar uma decisão um pouco mais drástica, né?
De tirar completamente.
Exatamente. E as redes sociais, às vezes, fazem parte disso, né? Eu faço jejum de redes sociais algumas vezes por ano, justamente para... Meu Deus, eu preciso focar naquilo que realmente importa, né? Então, ficar sem... Preste bem atenção. Às vezes, ficar sem algo por um tempo e aprender a viver sem isto por um tempo pode te ajudar depois a aprender a usá-lo com equilíbrio. Coisas boas, né? Não tô falando de álcool, tabaco aqui não, mas assim, exemplo de redes sociais, o tempo, né? A intemperança no tempo, que isso tem a ver com redes sociais. É, às vezes vale mais a pena você cortar para que você coloque aquilo que é prioridade na sua vida como, como ok, né? Não, agora eu consegui colocar minha comunhão com Deus em dia. Beleza. Agora, então, eu vou começar a aprender a usar as redes sociais de novo.
Quanto tempo por dia? Não é? Começa a se disciplinar.
Exato. Eu vou ver que eu não vou conseguir ficar o tempo que eu ficava. Mas aí, paciência, né? Crianças reclamam. Adultos fazem o que precisa ser feito, né? Então, deixa eu... Vou usar só meia hora por dia, é o que eu consigo. Talvez em outra configuração de vida no futuro eu consiga gastar uma hora. Mas, às vezes, é melhor você cortar de vez, né? Do que... Do que, às vezes, tentar ficar se policiando e tal, será que consigo? E aí você vai falhando, né? É algo importante para se considerar também.
E agora, para a gente poder ajudar outras pessoas? Pastor, a gente está quase terminando.
Ó, para você ajudar outras pessoas, se você é uma pessoa que já desenvolve... Eu acho que não existe nenhum ser humano no mundo que se domina em 100% das áreas, né? Mas se você entende que você já está em um estágio da sua vida em que você consegue ter domínio das coisas, né? Faça algo. Você pode ter algumas ações. Uma delas é compartilhar o programa de hoje, né? Que com certeza pode ser uma bênção para muitas pessoas. A outra coisa que nós fizemos aqui em alguns momentos é compartilhe a sua história de vida, a sua experiência. Ó, para mim foi assim também. Deixa eu te contar o que eu fiz. Fiz isso, isso, isso. Esse exemplo inspira também e pode ajudar outras pessoas a fazer as mudanças que elas precisam fazer. A outra questão é, ore por essas pessoas. Se você quer ajudar as outras pessoas a serem temperantes, ore por elas também, né? E não seja pedra de tropeço. Se você sabe que uma pessoa está ali com dificuldade com fofoca, não chega com algo que você não tem certeza, com um boato, para conversar com essa pessoa. Porque para você pode ser 2 minutos de conversa e você segue a sua vida, o que já é errado também, mas para a pessoa vai ser algo muito complicado de se lidar, para quem tem intemperança no falar, né? Se é uma comida, não chame ela para um rodízio de pizza, né? Chame para comer algo mais saudável ou outros exemplos, né? Então não seja pedra de tropeço, ore por essas pessoas, ajude efetivamente se você pode, seja um exemplo e compartilhe as suas boas experiências.
E o exemplo, ele grita, ele fala, as pessoas ficam curiosas. Eu percebi que você agiu dessa forma, você tem feito isso. Como é que você consegue? Eu não consigo, não é? Então Deus vai te dar oportunidades para você falar, para você mostrar, não é? Acabou o nosso tempo, estava tão bom, pastor. Muito
rápido,
obrigada,
hein?
Passou rapidinho, não é, gente? Pastor William Silvestre, ele que é coordenador do Núcleo Espiritual da TV Novo Tempo, jornalista também. Pastor, mais uma vez, obrigada, deixa seu contato para que o ouvinte possa dar uma passadinha e conhecer mais ali a sua rotina.
É um prazer, estou sempre à disposição, arroba PR Silvestre _, né? Aquele tracinho embaixo. Pode seguir a gente lá, eu estou sempre à disposição para ajudar e para falar sobre esses assuntos à luz da palavra de Deus.
Amém. Obrigada, pastor. E aí, Grazi?
Tema maravilhoso, Rose. Muito obrigada, pastor. Volte sempre. Vou deixar um verso bíblico. Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um ótimo fim de semana, um feliz sábado. Beijo, gente. Até segunda.
Até segunda, se Deus quiser. Raul, obrigada,
valeu.
Grazi.
Obrigado, pastor. Sempre muito bom. Você é uma inspiração. É, e eu acho que hoje a gente não foi temperante no programa, porque foi muito pouco.
Podia ser um pouquinho mais, né?
Pouco não é temperança também, muito é temperança. Não é temperança, não, faltou aqui, hein?
Verdade.
Segunda Pedro 1, 5 a 6, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência e a paciência a piedade. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana. Se você quiser emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, acessa leisdoemagrecimento.com.br.
Obrigada, Raul. Até segunda-feira. Segunda-feira, eu, a Grazi, o Raul, a Luciana, nossa produtora, nós estaremos juntos com mais um convidado, mais uma temática, vai ser uma bênção. Vem chegando o Clube da Música. O Clube da Música, que nós vamos ver, ouvir, sentir as melhores canções de vocal livre? As melhores canções de vocal livre você não pode perder. Eu tenho ainda 20 segundos, quero te lembrar da nossa revista. Olha a revista. Quem é ouvinte do nosso Vida e Saúde precisa da revista. Eu li essa revista todinha. Gente, ela é uma inspiração. Quando você vai lendo, dá vontade de almoçar, tudo que eles estão falando aqui. Dá vontade de você mudar realmente, de fato, seu estilo de vida. Digita Máquina Humana e manda esse recado pra gente. 12981510081. Jackson França, NT Notícias.